Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. O Assunto Federal está chegando na área com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Paulo Meirelles e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O Brasil reduziu a pobreza e tirou 8 milhões e 600 mil pessoas da condição de vulnerabilidade. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Uma baita notícia para abrir aqui o nosso giro, né? Cláudio Mário Carvalho, em detalhes.
Entre 2023 e 2024, mais de 8 milhões e meio de brasileiros saíram da pobreza, segundo dados da Síntese dos Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A proporção da população nessa condição caiu de 27,3% para 23,1%, enquanto a extrema pobreza recuou de 4,4% para 3,5%, o que representa 1 milhão e 900 mil pessoas a menos em situação de vulnerabilidade extrema. Sem os benefícios de programas sociais, a extrema pobreza teria alcançado 10% da população e a pobreza geral 28,7%. Entre idosos beneficiários da Previdência, a ausência de aposentadorias e pensões elevaria a extrema pobreza de 1,9% para 35,2%. O Nordeste registrou a maior redução proporcional de pobres de 47,2% para 39,4%, enquanto o Sul manteve a menor taxa de 11,2%. A pobreza afeta mais mulheres, pretos e pardos e trabalhadores sem carteira assinada ou por conta própria. Setores como agropecuária e serviços domésticos concentram os maiores índices, enquanto a administração pública e saúde apresentam menores níveis de pobreza. O levantamento reforça que programas sociais e renda do trabalho seguem como principais instrumentos para reduzir desigualdade e melhorar o padrão de vida no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
Outra pesquisa divulgada hoje pelo IBGE revela que o mercado de trabalho para idosos cresceu no país. Quem traz os detalhes é nosso setorista do IBGE, Cláudio Mário Carvalho.
Em 2024, cerca de 24% das pessoas com 60 anos ou mais estavam ocupadas, segundo Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entre os homens, a taxa de ocupação foi de 34,2% e entre as mulheres, 16,7%. Para aqueles com 70 anos ou mais, apenas 15,7% dos homens e 5,8% das mulheres ainda trabalhavam. O trabalho por conta própria foi a principal forma de ocupação entre os idosos, representando 43,3%, seguido por empregadores com 7,8%. O rendimento médio real do trabalho principal para pessoas com 60 anos ou mais foi de R$ 3.108, 14,6% maior que o da população de 14 anos ou mais, mas mulheres e pessoas pretas ou pardas receberam valores significativamente menores. A taxa de desocupação em 2024 caiu para 6,6%, a menor desde 2012, e a população ocupada total atingiu 101,3 milhões. No campo da educação, em 2024, a frequência escolar das crianças de 0 a 3 anos chegou a 39,7% e das crianças de 4 a 5 anos atingiu 93,5%, representando avanço em relação a anos anteriores. Entre os jovens de 15 a 17 anos, a taxa de frequência no ensino médio cresceu para 76,8% e no ensino superior, 27,3% dos jovens jovens de 18 a 24 anos estavam matriculados com maior participação após a pandemia. A média de anos de estudo dos jovens de 18 a 29 anos foi de 11,9, quase alcançando a meta 8 do Plano Nacional de Educação, o PNE, mostrando avanço em relação a 2016. Entre 2023 e 2024, as taxas de conclusão do ensino fundamental e médio também aumentaram, alcançando 92,4% e 75,1%, respectivamente. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E hoje o presidente Lula cumpre a agenda no Ceará. Ele participou da entrega de carteiras docentes e liberou a nova etapa de obras do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, no Ceará. Cláudio Mário Carvalho, de volta com essas informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira da entrega de carteiras nacionais docente do Brasil no Ceará e da autorização da terceira etapa de obras do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em Fortaleza. Mais de 164 mil professores do estado já podem solicitar a carteira e cerca de 4 mil educadores reconhecidos pela melhoria do ensino estão aptos a pedir vouchers do programa Mais Professores para adquirir computadores, tablets e ferramentas digitais. Durante o evento no Centro de Eventos do Ceará, 3 mil docentes receberam o documento, que tem validade de 10 anos e dá acesso a benefícios culturais, de lazer e comerciais. Equipes do Ministério da Educação orientaram o público sobre solicitação, prova de vida, envio de foto e uso dos benefícios. A iniciativa integra ações de valorização da carreira, como descontos em tecnologia, hospedagem e atividades culturais, além do reconhecimento nacional que vai distribuir cartões de R$3 mil para 100 mil professores em escolas com melhores resultados no IDEB. Na mesma cerimônia, Lula autorizou a terceira etapa de obras do novo campus do ITA, com investimento estimado em R$181 milhões. A fase inclui novo alojamento estudantil, prédio administrativo, complexo esportivo, urbanização e reformas na base aérea. O investimento total nas três etapas soma R$330 milhões e as obras já passaram de 50% de execução. O campus deve iniciar atividades presenciais em 2027, com cursos de engenharia de energias renováveis e de sistemas. A expansão do ITA no Ceará ocorre em um estado que lidera a produção nacional de energias renováveis e avança no hidrogênio verde. Cerca de 40% dos alunos do Instituto vem do próprio Ceará. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Uma ação entre dois ministérios capacita agentes locais para reforçar a prevenção de riscos de desastres em 42 escolas de 13 municípios. José Carlos Andrade.
A campanha Cidade Sem Risco, hashtag Aprender para Prevenir, dos Ministérios das Cidades e da Ciência, Tecnologia e Inovação, será realizada em 42 escolas de 13 municípios que fazem parte das áreas prioritárias do novo PAC Periferia Viva. As unidades atendem comunidades localizadas em áreas de risco mapeadas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, CEMADEM. Nesta semana começou a formação dos agentes que vão atuar diretamente nessas escolas. São 42 mobilizadores escolares e 145 facilitadores estaduais que devem envolver centenas de estudantes e alcançar milhares de moradores. A capacitação segue até março de 2026 e inclui 3 módulos voltados à educação para riscos de desastres. As escolas participantes receberão materiais, orientações e ações práticas para trabalhar prevenção e preparação junto às comunidades. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Uma operação deflagrada hoje pela Polícia Federal desarticula um grupo hacker que atuou ou atacou dados do Exército, Dataprev e também do Serpro. Lucília Araújo tem as informações.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Power Off para desarticular um grupo especializado na oferta de serviços ilegais de ataques de negação de serviço, conhecidos como ataques DDoS. Esses ataques são capazes de derrubar sistemas de informação ao sobrecarregar servidores com acessos simultâneos. Foram expedidos 4 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária cumpridos em São Paulo, São Caetano do Sul, Rio de Janeiro e Tubarão, em Santa Catarina. Os alvos incluem administradores de plataformas que ofereciam os ataques sob demanda e usuários que contrataram os serviços. A investigação contou com cooperação internacional do FBI e identificou que as plataformas permitiam que qualquer pessoa contratasse ataques mediante pagamento, utilizando servidores hospedados em diferentes países. Entre os alvos atingidos por esses ataques em anos anteriores estão órgãos como a própria Polícia Federal, o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, a Dataprev e o Centro Integrado de Telemática do Exército. Os investigados podem responder por associação criminosa e por interromper ou perturbar serviços de utilidade pública. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E o INSS suspendeu o crédito consignado do Agibank por irregularidades graves. Claudimário Carvalho.
O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, suspendeu por tempo indeterminado novas averbações de crédito consignado do Agibank. A medida segue a auditoria da Controladoria Geral da União, que apontou graves irregularidades e práticas lesivas aos beneficiários. Foram detectados contratos assinados após o óbito de 1.192 beneficiários entre 2023 e 2025, incluindo 163 com benefícios já cessados. Em Fortaleza, um beneficiário teve 7 contratos refinanciados sem autorização, gerando um prejuízo de mais de R$17 mil. A auditoria também revelou 33 mil contratos com taxas de juros muito abaixo do teto permitido, indicando possível tentativa de mascarar irregularidades no sistema do INSS. O caso foi encaminhado à Polícia Federal e à Corregedoria do INSS. A suspensão permanecerá até a conclusão do processo administrativo, com garantia de ampla defesa e contraditório aos envolvidos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Plano Nacional de Combate à Pirataria foi atualizado para 2026. A nova versão vai priorizar a fiscalização integrada e a conscientização do consumidor. Stefânia Lima explica.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública marcou o Dia Nacional de Combate à Pirataria, celebrado nesta quarta-feira, reafirmando o compromisso do governo no enfrentamento às práticas ilegais de venda de produtos e serviços. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, anunciou que o Plano Nacional de Combate à Pirataria vai ser atualizado em 2026, com foco em 3 frentes principais: a articulação entre órgãos públicos e agências reguladoras na fiscalização do comércio irregular, a atuação junto às plataformas de comércio eletrônico e o fortalecimento da conscientização do público. De acordo com o Ministério, a nova estratégia acompanha as mudanças no consumo, que hoje ocorrem em grande parte pela internet. A ideia é fortalecer operações conjuntas entre órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Receita Federal, a Polícia Federal e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, por meio de uma mesa permanente de fiscalização. Também está prevista uma parceria mais próxima com PROCONs estaduais e municipais para ampliar o alcance das ações em todo o país. O plano vai apostar ainda em ferramentas que ajudem o consumidor a identificar produtos falsificados, seja em lojas físicas ou online. Outra prioridade será o diálogo constante com as plataformas de comércio eletrônico para aperfeiçoar mecanismos de identificação e retirada de anúncios ilegais e reforçar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Criado em 2004, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos contra a Propriedade Intelectual vem ampliando sua atuação digital e só nesse ano reportou mais de 7.900 sites irregulares à Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
O governo federal lançou hoje o Observatório de Apostas Eletrônicas para prevenir a dependência de jogos. O assunto é sério, hein? Olha, a partir do próximo dia 10 de dezembro, a população vai poder acessar um sistema capaz de excluir e bloquear o perfil de todos os sites de apostas. Estefânia Lima.
O Ministério da Saúde e o Ministério da Fazenda lançaram o Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas. A iniciativa cria um sistema integrado para prevenir problemas de saúde relacionados a jogos de apostas e facilitar o acesso da população ao atendimento no SUS. A partir do dia 10 de dezembro, qualquer pessoa poderá usar uma ferramenta de autoexclusão para bloquear seu perfil de todos os sites de apostas autorizados, impedir novos cadastros e evitar o recebimento de publicidade. De acordo com a pasta da Saúde, o sistema também vai orientar o usuário sobre onde buscar apoio na rede pública. O acordo entre as duas pastas prevê o compartilhamento de dados e a oferta de ações de cuidado. O Ministério da Saúde lançou ainda uma linha de cuidado específica para jogos e apostas com atendimento presencial e online. A partir de fevereiro de 2026, vão ser oferecidos teleatendimentos em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, com capacidade inicial de 450 consultas mensais. Também foram abertas inscrições para a qualificação de 20 mil profissionais da rede de saúde mental. O objetivo, segundo o Ministério, é ampliar a capacidade do SUS para orientar e atender pessoas que enfrentam problemas relacionados ao jogo. Com supervisão de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
O governo federal anunciou a nova Política Nacional de Alternativas ao Tabaco. São diretrizes nacionais para apoiar famílias de fumicultores na diversificação produtiva. Lucília Araújo explica.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar anunciou a Política Nacional de Alternativas em Áreas Cultivadas com Tabaco durante a abertura da Conferência Temática de Assistência Técnica e Extensão Rural em Brasília. A medida, formalizada pela Portaria número 63 de 2025, estabelece diretrizes nacionais para apoiar famílias que cultivam tabaco e que desejam diversificar sua produção. A política prevê ações de assistência técnica, orientação produtiva, acesso ao crédito e integração com programas federais voltados à agroecologia, segurança alimentar e desenvolvimento rural. Segundo o Ministério, a implementação vai ser feita por meio do Plano Nacional de Alternativas, que organiza etapas como diagnóstico territorial, elaboração de estratégias, monitoramento e apoio técnico continuado. A coordenação envolve a pasta do Desenvolvimento Agrário e outros ministérios, entre eles Saúde, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente e Fazenda. O anúncio ocorreu na abertura da Semana da Extensão Rural, que reúne entidades, universidades, movimentos sociais e órgãos governamentais. O evento segue até esta quarta-feira, com debate sobre a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora a gente fala de uma decisão da Justiça que suspendeu a retirada compulsória de uma comunidade indígena Caingangue, de uma fazenda no Paraná. De acordo com a Advocacia-Geral da União, a ordem de despejo poderia criar conflitos e prejudicar os cofres públicos. As informações com Valquíria Henriques no Boletim AGU Brasil.
A fazenda Tamarana, no Paraná, está sendo alvo de uma disputa na Justiça. De um lado, os proprietários que afirmam serem os donos da terra. De outro, indígenas da etnia Caingangue que exercem o direito de ocupar os limites da região demarcada como terra indígena pucarana. No meio do caminho, uma decisão que determinava a retirada compulsória da comunidade do local, além de obrigar a FUNAI a reformar em 30 dias um galpão para servir de abrigo provisório ao grupo. A Advocacia-Geral da União, que representa a FUNAI no caso, alertou que retirar os Caingangue dessa forma poderia gerar uma grave instabilidade social, por conta do alto risco de conflito. Além disso, a medida acarretaria prejuízo aos cofres públicos com construções desnecessárias, uma vez que o grupo já havia concordado em ir para outra área próxima, na qual estão sendo providenciadas obras de infraestrutura mínima. O Ministério Público Federal emitiu parecer favorável ao pedido da AGU. A procuradora federal Michele Pfaffenseller, da AGU, que atuou no processo, defende uma convivência pacífica entre as partes até a solução do conflito.
Ambas as partes se sentem prejudicadas pelo erro na demarcação do território indígena. E é importante que, enquanto perdurar esse litígio, se mantenha uma convivência pacífica e digna para todos os envolvidos, sem prejuízo da segurança e da cultura indígena.
Ao analisar o caso, a Justiça de Segundo Grau reconheceu o potencial impacto das medidas e suspendeu tanto a ordem da desocupação compulsória quanto a obrigatoriedade de adaptação do salão comunitário. A suspensão do TRF4 permanece válida até o encerramento definitivo da ação que discute a legalidade do título de propriedade da fazenda sobreposto à área indígena. De Brasília, Valquíria Henriques.
Já chegou o 5G aí na sua cidade? A cobertura da quinta geração de telefonia alcançou mais de 2 mil municípios e já superou a meta prevista para 2027. E nós estamos em 2025 ainda, hein? Dilson Santa Fé tem os detalhes.
A cobertura do 5G no Brasil chegou a aproximadamente 65% da população, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. O sinal da nova tecnologia está disponível em 2.019 municípios. O índice supera a meta prevista para 2027, de 57,7%, antecipando em mais de 7% o objetivo regulatório. O Ministério das Comunicações e a Anatel atribuíram o avanço ao planejamento das políticas públicas e à expansão dos investimentos privados. Segundo a consultoria internacional Open Signal, em estudo divulgado em setembro deste ano, três operadoras nacionais estão entre as campeãs de velocidade de download para o 5G no ranking mundial. A tecnologia entrou em operação no país em julho de 2022, após o leilão do espectro realizado em novembro de 2021, considerado o maior leilão de radiofrequências do Brasil. A expansão do 5G amplia a velocidade e a estabilidade da conexão e favorece aplicações em saúde, educação, indústria, agronegócio e cidades inteligentes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
A Marinha intensificou a proteção de cabos submarinos de telecomunicação. Mariana Jungmann falou sobre esse assunto aqui ontem, né? De como essa infraestrutura é importante para manter os dados do país seguros. Vamos entender melhor esse assunto na reportagem de Gabriel Pinheiro, do Ministério da Defesa.
Fortaleza é atualmente o segundo maior hub de cabos submarinos do mundo e concentra mais de 90% da comunicação de dados do Brasil com outros continentes. A relevância estratégica da região motivou a realização do segundo exercício de proteção de cabos submarinos, coordenado pela Marinha do Brasil com o objetivo de aprimorar a capacidade de resposta a ameaças contra essa infraestrutura. O exercício mobilizou 385 militares e 23 meios operacionais. O contra-almirante fuzileiro naval Stuart da Paixão Gomes, comandante naval de operações especiais, traz mais detalhes.
A Marinha do Brasil é a guardiã da Amazônia Azul brasileira. De plataformas no mar sai maior parte do petróleo e do gás natural produzido no país. O mar é também a principal via de transporte para mais de 90% do nosso comércio exterior. E os cabos submarinos saem do Brasil pela Amazônia Azul. Esta área marítima ela está sob constante vigilância de nossos navios, dos nossos submarinos, das nossas aeronaves e dos fuzileiros navais.
Para a Marinha do Brasil, a proteção dos cabos submarinos está diretamente relacionada à preservação da soberania nacional e da soberania digital. A interrupção ou comprometimento dessas estruturas poderia afetar serviços essenciais, transações financeiras, comunicações governamentais e atividades econômicas em escala nacional. O comandante naval de operações especiais reforça a importância desse tipo de ação.
A opinião à soberania do Brasil depende de ações em vários setores, principalmente os relacionados à educação, pesquisa e desenvolvimento, para que tenhamos pessoas e material de ponta. Mas é claro que tudo isso ainda vai depender de termos as nossas comunicações e o fluxo de dados que entram e saem do país seguros e confiáveis. Para isso, é fundamental dispor de capacidades e de meios modernos e adequados que possibilitem assegurar a vigilância e a proteção da nossa Amazônia Azul.
Com a ampliação dessas ações, a Marinha do Brasil desempenha um papel central na proteção de uma infraestrutura invisível à maior parte da população, mas essencial ao funcionamento do país. Quanto mais o Brasil se apoia em redes digitais para manter serviços públicos, comunicações e a própria economia em funcionamento, mas a segurança dos cabos submarinos passa a ocupar um lugar central nas preocupações ligadas à soberania e à defesa do território nacional. Reportagem Gabriel Pinheiro.
O reajuste médio dos planos coletivos médico-hospitalares de janeiro a agosto foi de 11,15%. O número representa uma pequena redução em relação ao ano anterior. Você aí que paga plano de saúde, sentiu essa diferença? A atualização foi divulgada pela ANS. Quem conta pra gente é José Carlos Andrade.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, atualizou o painel de reajustes de planos coletivos com dados até agosto de 2025. A ferramenta traz estatísticas sobre os reajustes aplicados pelas operadoras em contratos empresariais e por adesão. As informações podem ser consultadas por tipo de contratação, porte do contrato e perfil da operadora. O reajuste médio dos planos coletivos médico-hospitalares de janeiro a agosto foi de 11,15%. O número representa uma pequena redução em relação ao ano anterior. Nos contratos com menos de 30 vidas, que seguem as regras do agrupamento de contratos, o reajuste médio foi de 14,81%. Já os contratos de maior porte tiveram média de 9,95%. A diferença entre os dois grupos se mantém em relação a ciclos anteriores. Os dados são atualizados trimestralmente e estão disponíveis no conjunto Reajuste de Planos Coletivos no Portal Brasileiro de Dados Abertos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A preparação para a Copa Feminina de Futebol 2027 já está a todo vapor aqui no Brasil, escolhido como país sede dos Jogos. O Ministério do Esporte e a FIFA se reuniram para alinhar detalhes do evento. Lucília Araújo.
O Ministério do Esporte recebeu em Brasília representantes da FIFA para mais uma rodada de alinhamento sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. A reunião aprofundou temas como governança, infraestrutura, legislação e legado do torneio, que pela primeira vez ocorrerá na América do Sul. Segundo o Ministério do Esporte, a diretora de futebol da FIFA, Jill Ellis, destacou o potencial do país como sede e afirmou que o evento deve impulsionar o crescimento do futebol feminino, ampliar a participação de meninas e fortalecer a base da modalidade. O governo federal apresentou os avanços jurídicos e administrativos para a preparação do campeonato. Entre eles, a finalização da minuta da Lei Geral da Copa do Mundo Feminina, que será analisada pela Casa Civil antes de seguir ao Congresso Nacional. Também foram detalhadas as estruturas criadas para coordenar o evento, como o Grupo Executivo da Copa do Mundo e o Comitê Gestor da Copa do Mundo, formados por 8 câmaras temáticas responsáveis por temas como vistos, legislação trabalhista, regime fiscal, segurança e transporte. De acordo com o governo, a FIFA avaliou positivamente o andamento das ações e reforçou a importância da coordenação entre o governo federal, a entidade e as cidades-sede. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E você sabe que aqui no Assunto Federal a gente não deixa passar datas importantes em branco, né? Hoje, 3 de dezembro, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1992 para conscientizar a sociedade dos desafios enfrentados por essa população, além de promover os direitos humanos e apresentar conquistas das pessoas com deficiência. Segundo a ONU, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum tipo de deficiência e muitas delas ainda enfrentam desafios diários, desde o acesso aos serviços básicos até barreiras no mercado de trabalho e nos espaços públicos. Mas essa data existe justamente para reforçar que a pessoa com deficiência não é exceção na sociedade, é parte essencial da sociedade. É forma de vida, com dignidade, autonomia e potencial. E a inclusão não é responsabilidade só do Estado, não. É de todos nós. O Ministério da Saúde lembra que hoje é dia de lembrar que acessibilidade não é favor, é direito. que combater o capacitismo é um compromisso diário e que construir uma sociedade mais justa passa por garantir que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Fica aqui, então, o nosso registro.
O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/mec. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Assunto Federal.
Chegou a hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Boró.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, a quinta-feira é de chuva. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 90 a 60%. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, tem previsão de chuva pela manhã. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar oscila de 100 a 25%. Região Nordeste. Em Aracaju, Sergipe, o dia fica ensolarado. A temperatura oscila de 25 a 31 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. Independência, no Ceará, celebra aniversário com sol entre nuvens. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 90 a 30%. Região Norte. Manaus, Amazonas, amanhece com chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar oscila de 97 a 55%. Em Porto Velho, Rondônia, chove pela manhã e à tarde. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 100 a 65%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, o céu apresenta poucas nuvens. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 60%. Santa Bárbara, nas Minas Gerais, canta parabéns para você em um dia de chuva. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 23 graus. A umidade do ar vai de 100 a 75%. Região Sul. Em Curitiba, Paraná, o céu fica parcialmente nublado. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 25 graus. A umidade do ar marca de 100 a 50%. Anitta Garibaldi, em Santa Catarina, comemora aniversário em um dia de sol e céu azul. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para as cidades que fazem aniversário nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro. Parabéns para Independência, no Ceará, Santa Bárbara, em Minas Gerais, e Anitta Garibaldi, em Santa Catarina. E a gente abre rapidinho aqui o Comunica BR para trazer algumas informações relevantes para você. Olha só, em Independência, 4.972 famílias ainda recebem, ainda precisam da ajuda do governo federal e recebem o Bolsa Família com uma média de R$ 666 em benefícios para cada uma das 4.972 famílias de Independência, no Ceará. Santa Bárbara, em Minas Gerais. Minas Gerais é área de cultura, muita cultura forte, né? Então fui ver aqui, ó. Lei Paulo Gustavo tem 324 mil investidos neste ano de 2025 em projetos culturais. E a Lei Aldir Blanc tem 264 mil reais. A diferença entre as duas leis é que uma era uma lei criada, foi um projeto criado durante a pandemia de 2019, 2020 para cá. E aí, era para ajudar estabelecimentos culturais a sobreviverem, né? Artistas também e tal. Depois acabou virando uma lei permanente. E a outra era uma política pública de Estado mesmo para desenvolver a cultura de várias maneiras em várias cidades do país. Lei Paulo Gustavo, 324 mil. Lei Aldir Blanc, 264 mil para o público de Santa Bárbara, Minas Gerais. Anitta Garibaldi em Santa Catarina é terra de espumante. Coisa fina, né? Anitta Garibaldi tem pé de meia lá para estudantes do segundo grau. Não chama mais segundo grau, cara. O cara entrega a idade, né? É ensino médio. Então, estudantes do ensino médio, 109 estudantes do ensino médio recebem o pé de meia e R$ 125 mil reais já foram investidos pelo governo do Brasil em Anitta Garibaldi só para o pé de meia. Continue com a gente porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h35.
Momento Entrevista. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Vamos lá, no Momento Entrevista de hoje, a gente atualiza como estão as ações de reconstrução da cidade paranaense mais afetada por tornados que atingiram a região sul há quase um mês. Quem explica é o coordenador das ações do governo federal em Rio Bonito do Iguaçu, Josias Leste. Vamos ouvir.
Diante de uma tragédia dessa magnitude lá no Paraná, o governo federal também trabalha na reconstrução de equipamentos públicos, como o terminal rodoviário e o centro cultural da cidade.
Para explicar com mais detalhes as medidas que estão sendo tomadas, nós conversamos agora com o Josias Leste, coordenador das ações do governo federal em Rio Bonito do Iguaçu. Boa noite, coordenador.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Todos os ouvintes da Voz do Brasil. Nós, de fato, dia 7, hoje, 25 dias, né, do acontecido. Dia 7, foi à noite, no dia 8, já pela manhã, já chegou o governo federal com dois ministros, ministra Gleisi Hoffmann, ministro Valdez, da integração, e já as equipes técnicas nossas. Nós temos, o Brasil tem um protocolo já de três ministérios, quando acontece algo do gênero, já sai de imediato, automático. É o da Defesa Civil, né? É o da Saúde, com a Força Nacional do SUS, e inaugurando praticamente agora, matéria que saiu aí, o ForSUS, que é da Assistência Social. E aí se juntam a todos esses outros ministérios mais de ponta, que atuam já na região, universidades da região, de tal forma que nós chegamos a ter 110 pessoas, técnicos do governo federal, atuando nos primeiros dias, e agora ainda estamos lá com em torno de 70 pessoas.
Agora, só para a gente situar melhor o nosso ouvinte que não está no Paraná, o senhor pode contar para a gente um pouco do que aconteceu lá em Rio Bonito do Iguaçu com esse tornado, e quais foram as áreas mais afetadas, mais impactadas, que agora estão demandando mais desse apoio emergencial?
Foram três tornados. Três, identificado pela Defesa Civil, três, com variação de 250 a 400 km por hora. O de Rio Bonito do Iguaçu, que já começa numa cidade anterior, na área rural de Quedas do Iguaçu, ele percorre e atravessa quatro municípios, Laranjeiras do Sul, Porto Barreiro, e faz essa devastação, tanto no meio rural, destruindo fazendas bem estruturadas, pequenas propriedades, assentamentos, e a cidade, pega em cheio na cidade. Depois, em Guarapuava, a cerca de 150 quilômetros dali, outro tornado, praticamente no mesmo alinhamento, um pouco de menor intensidade, mas que também destruiu em cheio uma comunidade rural, justo um assentamento da reforma agrária. E depois outro já na perpendicular a esses, de tal sorte que há uma mudança de direção e vem para o sentido norte do Paraná, que pega o município de Turvo e Pitanga. Não tendo destruição muito grave, né? Pegou áreas rurais, mas sempre teve transtornos.
Coordenador, como é que está sendo organizado o atendimento à saúde da população após o desastre?
Esse é um ponto importante. No dia que foram os ministros que eu falei, que fazem aquela visita de solidariedade, de conforto ao prefeito César Bovino, já cito aqui, querida pessoa, e toda a sua equipe, também já foi na mesma aeronave da FAB, a equipe do SUS, a equipe da saúde. da Força Nacional da Saúde. E para vocês terem uma ideia, os ouvintes terem uma ideia, de imediato já, a nossa técnica principal, que é muito experiente, né, a Débora Noal, assumiu o comando da saúde da cidade. Tendo em vista que, além dos transtornos, né, os equipamentos, nós tivemos médicos com o dedo decepado, enfermeiros que perderam sua casa e assim por diante, e além do transtorno psicológico em toda a equipe, ao ponto de que ela assumiu o comando. Então, a saúde foi uma das centralidades. Reforçado com todas as cidades vizinhas o SAMU, porque de imediato eram os traumas, né, que é o SAMU que faz isso. Depois essa equipe vai diminuindo e entra outras equipes normais. E agora, nesse momento que é a sua pergunta, o nosso grande reforço, estamos entre 10 e 15 psicólogos e psicólogas atuando. Porque o transtorno, o abalo das pessoas, das famílias, é muito grande. E passado 10, 15 dias, a reação, né, os técnicos dizem isso, a reação é mais ainda... perversa, vamos dizer assim, né, por relacionamento social e assim por diante. Então nós estamos hoje com a principal atuação da nossa equipe lá é na parte psicológica.
Deve ser semelhante ao que a gente já viu ocorrer, por exemplo, em Brumadinho, lá na tragédia de Mariana também, que as pessoas também demandaram, né, esse tipo de apoio, né?
Exatamente, porque você tem direto, né, mortes. Felizmente ainda não foram muitas, mas claro que toda morte é uma tragédia. Foram 6 em Rio Bonito e 1 em Guarapuava. Mas as pessoas que viram aquilo acontecer, de repente, nem a sua casa aconteceu nada, nem o seu comércio, mas ele mora do lado. Então, o transtorno é grande. Para vocês terem uma ideia, também a escola estava com 400 crianças no momento. Desculpa, no momento não. 20 minutos antes tinha terminado a aula. Avalia-se que a escola ficou totalmente no chão. E era de concreto. Então, poderia ter matado ali muitas crianças. Muitas pessoas, em torno de 300, estavam na missa, no momento que tinha uma missa de crisma. E na igreja pouco atingiu, né? Serviu até de abrigo. Então, a parte de saúde, a parte desse transtorno foi grave e tem todo esse trabalho a ser feito, que de fato está sendo feito pela nossa equipe, sempre em parceria, é bom que se diga, com a municipalidade. Porque não se trata, o meu papel lá, por exemplo, não se trata de uma intervenção. Ao contrário disso, é uma parceria, assim, até preconizo o Pacto Federativo, dentro do município, a autoridade máxima é o prefeito, sempre vai ser o prefeito. Muitos acham que pode ser o presidente, pode ser o governador, mas não. A autoridade do município é o prefeito e seus secretários. Então, a nossa equipe, e aí vale para a equipe do governador também, do Paraná, que se juntou lá, todas as esferas, portanto, a gente vai e se submete, a gente já integra nossos profissionais de saúde com os profissionais de saúde lá, assistência social, defesa civil, porque o trabalho é integrado, e é isso que nós fizemos. Sempre abri o dia com uma reunião do prefeito, abre o dia com a reunião do prefeito, agora já dia sim, dia não, e é sob o comando dele, né, e de forma muito tranquila, o seu César Bovino, já é o quinto mandato dele, então ele tem uma relação muito boa com a população. Muito saudável, e isso acolheu, de certa forma, e diminuiu o impacto que podia ser mais negativo ainda.
Rapidamente, coordenador, que a gente precisa encerrar, infelizmente, mas quanto o governo federal já investiu na reconstrução?
Mais de 50 milhões. Planilhado nos ministérios aqui, principalmente da integração, 45 milhões, mais a força da Itaipu Binacional, que colocará dinheiro para construir principalmente os prédios públicos. A escola, o ginásio, o centro cultural, a rodoviária, como já citado aqui, e também ajuda humanitária, e nesse caso um dinheiro muito grande, que as pessoas às vezes não... É a limpeza e a retirada dos escombros, do lixo, mais de 8 milhões só aí. Então o governo federal está colocando todo esse dinheiro, exatamente um investimento de recuperação do município, e o Estado faz a parte mais das moradias, enfim, e outras ajudas, que usa também bastante o nosso cadastro para viabilizar os programas. Então há uma integração, governo federal, governo estadual e governo municipal, numa recuperação que queremos nós o mais breve possível, que Rio Bonito, Guarapuava e a região toda voltem a sorrir, que volta a trilhar o caminho do desenvolvimento, que é o que toda aquela gente lá quer, precisa e merece, né?
Essa entrevista foi veiculada na Voz do Brasil. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Foi inaugurado o primeiro Laboratório Agro 4.0 do Centro-Oeste. É a agricultura acompanhando os avanços do século XXI. A nova estrutura foi instalada no campus Planaltina, do Instituto Federal de Brasília, aqui pertinho da gente na capital federal. Vamos saber mais detalhes no boletim Som da Indústria.
Olá, você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional.
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e o Instituto Federal de Brasília, IFB, inauguraram no campus Planaltina do Instituto o primeiro laboratório Agro 4.0 do Centro-Oeste. A nova estrutura, que recebeu R$3.500.000 em investimentos da ABDI, representa um avanço na difusão tecnológica aplicada ao campo no Distrito Federal e seu entorno. O laboratório é resultado da parceria firmada entre a agência e o Instituto em 2024, que viabilizou a construção da unidade e a aquisição de equipamentos de ponta. Projetado para demonstração, formação, realização de pesquisas, testes e aplicação de soluções avançadas para o campo, o Laboratório Agro 4.0 integra conceitos agronômicos, sistemas digitais, georreferenciamento e demais tecnologias de agricultura de precisão. A nova unidade de pesquisa, lembra o presidente da ABDI, Ricardo Capelli, é alinhada à Nova Indústria Brasil, que em sua Missão 1 prevê o fortalecimento das cadeias agroindustriais com o objetivo de gerar mais valor à produção nacional, mais emprego e mais produtividade e sustentabilidade no campo.
A indústria do século XXI é a indústria inovadora, sustentável, e as cadeias agroindustriais são parte fundamental da nova política industrial, da nova indústria Brasil. E é isso que a gente está fazendo aqui, reforçando a nova indústria Brasil, fortalecendo a parceria BDI e IFB com o laboratório do Agro 4.0, porque a agricultura do século XXI, ela também é inovadora, ela é tecnológica, ela é sustentável.
As atividades que vão ser desenvolvidas no novo laboratório do IFB incluem análises de terra e de plantas, geoprocessamento e georreferenciamento do solo, fitopatologia, que trata da análise de plantas doentes para determinar seus agentes causais, prototipagem para inovação e automação em sistemas de produção agrícola e acesso a máquinas e implementos agrícolas para agricultura 4.0. E a ABDI realizou em 27 de novembro mais uma entrega do programa Coopera Mais para impulsionar a cadeia de reciclagem no Distrito Federal com foco nos catadores. A cooperativa Ecolimpo, localizada na cidade de São Sebastião, recebeu uma plataforma completa com esteira de triagem que vai ampliar em até 50% o volume de recicláveis processados e aumentar a renda das 28 famílias que dependem da atividade. Concebido pela ABDI, o Coopera Mais investe R$16.900.000 na melhoria da coleta seletiva, triagem e tratamento de reciclagens no DF, com foco na valorização e segurança dos catadores. Idealizado para se tornar referência nacional, o programa também atua no fortalecimento de cadeias agroindustriais sustentáveis, como as do açaí em Feijó e do café no Vale do Juruá, as duas localidades no Acre. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar.
Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais.
O governo enviou essa semana para o Congresso o projeto de lei que cria cargos em universidades. O PL também reorganiza e valoriza carreiras, alcançando cerca de 200 mil servidores da administração pública federal. As informações no Boletim MEC.
Nesta segunda-feira, 1º de dezembro, foi encaminhado ao Congresso Nacional o projeto de lei de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, que cria mais de 8 mil cargos efetivos para universidades federais. As vagas serão ocupadas mediante concursos públicos. Durante a cerimônia, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou outro projeto de lei já enviado ao Parlamento, que cria mais de 16 mil cargos para os institutos federais. O objetivo é atender os mais de 100 novos institutos federais que estão sendo construídos em todo o Brasil.
Esse país faz parte da consolidação dos campos da existência, mas também da criação dos 11 novos campos que o senhor está examinando no Brasil e das duas novas universidades que o senhor lançou, que se chamava Castelo, Universidade Indígena e Universidade do Esporte. Desde que ela se encontra no Congresso também, a Câmara, o outro PL, que o senhor está criando 16.356 cargos de institutos federais, fazendo parte da ampliação dos 100 novos institutos federais do Brasil.
Essa iniciativa faz parte da nova etapa de reorganização do Estado, que inclui também o Plano Especial de Cargos do MEC. O plano de carreira reconhece uma demanda histórica dos servidores do Ministério, que completou 95 anos em novembro deste ano.
E também no dia 14 de novembro, que foi celebrado os 95 anos do MEC, também o senhor encaminhou o projeto de lei da nova carreira do PL 5.893 da carreira do MEC. Então isso consolida aí os investimentos e a estruturação de pessoal da educação, do Ministério da Educação e dos institutos federais e das universidades desse país.
Para saber mais informações, acesse as nossas redes sociais ou o nosso portal gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem Lorena Coelho.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma Prova Nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com o Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Momento Serviço. A vacina contra o vírus sincicial respiratório, causador da temida bronquiolite nos bebês, começou a ser distribuída em todo o país essa semana. Com a chegada das primeiras doses, estados e municípios poderão iniciar de imediato a vacinação de gestantes. Então você que está grávida, fica de olho. A repórter Caroline Blaut explica a importância dessa vacina.
A vacinação de gestantes contra o vírus sincicial respiratório deverá ter início na primeira semana de dezembro. É a expectativa do Ministério da Saúde, que começa a distribuir a estados e municípios o primeiro lote com 673 mil doses da vacina contra o vírus responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite em crianças menores de 2 anos. O imunizante será aplicado a partir da 28ª semana de gestação, com foco na proteção dos bebês menores de 6 meses. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a meta é vacinar pelo menos 80% do público-alvo.
O que é importante a gestante vacinar? Porque esse é um tipo de vírus que a maior gravidade dele é exatamente para os bebês já no nascimento. Então, por isso que a estratégia não é vacinar a criança, é vacinar a gestante.
No total, o Ministério fechou a compra de 1 milhão e 800 mil doses da vacina com a empresa farmacêutica Pfizer. Além das doses previstas para este ano, está prevista a compra de mais 4 milhões e 200 mil doses até 2027. O investimento previsto é de 1 bilhão 170 milhões de reais. E um acordo firmado com o Instituto Butantan prevê transferência de tecnologia, garantindo produção nacional nos próximos anos, como explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós vamos ter essa vacina totalmente nacionalizada pelo Sistema Único de Saúde, pelo Instituto Butantan, contrato já assinado, já publicado a partir de hoje.
A recomendação é que todas as gestantes tomem uma dose da vacina contra o vírus sincicial respiratório a cada nova gravidez. O imunizante pode ser aplicado junto com a vacina da gripe e da Covid. Reportagem Caroline Blaut.
Então, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz para a gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov.
E o que temos hoje na Voz do Brasil, metade da semana, quarta-feira.
Lucão, hoje eu trouxe como destaque a nossa entrevista do dia, que é sobre um tema importantíssimo, que está marcando bem essa semana, mas é um tema que vai muito além do tema factual, que é a nossa entrevista com a ministra Márcia Lopes das Mulheres, para falar sobre violência contra a mulher, sobre feminicídio, sobre o que temos de ações do governo federal nesse sentido, porque a gente teve uma fala muito importante do presidente Lula hoje, né? Num dos eventos que ele participou, em que ele destacou a importância dos homens participarem dessa luta, né?
Sim, sim. Porque, né, assim, a ideia geral é as mulheres lutando pelos seus direitos, não, mas os homens têm que participar desse processo, né?
Quando a gente fala de violência contra a mulher, ela é quase sempre praticada por um homem, né? Não tem como as mulheres ficarem sozinhas nessa luta, né? Se os homens não se envolverem. E outra coisa, né, Luciano? Vamos falar as coisas de maneira bem crua. Violência contra a mulher é um tema fortemente relacionado ao machismo. E um homem machista, geralmente, só respeita outro homem. Então, assim, isso traz a importância de os homens se envolverem, sabe? Aquela prima, aquela amiga, aquela colega do trabalho que você sabe que sofre violência e que você fica lá fingindo que não acontece, entendeu? Você fica lá convivendo com o marido da sua prima que bate nela como se nada tivesse acontecendo, né? Enquanto que, às vezes, uma fala sua que constranja esse homem vai ter um efeito enorme.
Às vezes, salvar uma vida, né?
Às vezes, salvar uma vida. Em última instância, salvar uma vida. Então, a gente conversou disso com a ministra, conversou muito sobre as ações de governo, porque o governo federal e o Ministério das Mulheres, ele faz essa ação de maneira transversal. Ou seja, o Ministério das Mulheres, a principal função dele é justamente costurar as políticas públicas com os outros ministérios para que as mulheres sejam prioridade nas outras políticas públicas. Então, Minha Casa Minha Vida, a chave é entregue para elas, o Bolsa Família, o cartão do Bolsa Família é entregue para elas. Então, a gente conversou sobre tudo isso com a ministra das Mulheres, falamos também sobre Ligue 180, que é o principal canal de denúncia, mas também de busca por orientação que as mulheres podem procurar, né? Se você se vê sendo agredida ainda num estágio, digamos assim, inicial, não espere, né, a coisa escalar e ficar pior, procure o 180. Tudo isso a gente aborda nessa entrevista de hoje com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Às 7 da noite.
Eu e você, Luca, em todas as rádios do país.
A Voz do Brasil. Até lá, Mari. E agora uma última notícia. A prova discursiva do CPNU2 será aplicada neste domingo, dia 7. A Stefânia Lima traz as orientações.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos reforça as orientações para quem vai fazer a prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU2, neste domingo, dia 7 de dezembro, em 228 cidades do país. As provas começam à 1 da tarde no horário de Brasília. Para nível superior, a duração é até às 4 da tarde. Para nível intermediário, até às 3. Os portões fecham ao meio-dia e meio, 30 minutos antes do início. Depois desse horário, ninguém entra. O cartão de confirmação com local de prova, sala e horários já está disponível no site conhecimento.fgv.br/CPNU2. Para evitar imprevistos, o Ministério recomenda que os candidatos se organizem para chegar com antecedência ao local de prova e verifiquem o horário local de sua região em relação à capital federal. Na entrada, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto, físico ou digital, desde que exibidos nos aplicativos oficiais. Fotos, cópias, prints ou documentos danificados não serão aceitos. Também é obrigatório usar caneta preta ou azul de material transparente. É proibido portar aparelhos eletrônicos como celulares, smartwatches, fones de ouvido, tablets, calculadoras e pagers. Também são proibidos relógios de qualquer tipo, papéis soltos, anotações, livros ou materiais de consulta, além de acessórios de cabeça como bonés, chapéus e gorros, exceto quando utilizados por motivos religiosos ou de saúde. Todos os itens proibidos devem ser guardados e lacrados no envelope de segurança, que só pode ser aberto fora do local de prova. Além disso, todos os candidatos devem permanecer na sala por, no mínimo, uma hora após o início da prova. O caderno de questões só pode ser levado nos últimos 60 minutos de aplicação da prova. A realização do CPNU envolve uma operação integrada de segurança pública, com apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Força Nacional e das polícias de todos os estados. Para acompanhar as informações oficiais do 2º Concurso Público Nacional Unificado, incluindo o cronograma completo, acesse gov.br/concurso-nacional. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Pois bem, o nosso programa chega ao fim, mas o Assunto Federal volta amanhã, a partir das 16h, com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Espero você, hein? Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.